Ei, som, ei. Ei, som.
Sapatinho. Pauta da sexta sessão ordinária, dia 8 de fevereiro de 2021. Verificando o número regimental de vereadores, eu declaro aberta a sexta sessão ordinária, hoje, dia 8 de fevereiro de 2021. Quero saudar os senhores vereadores, assessores, o vereador Zé Luiz, que hoje, parabéns pela chegada na hora. Cumprimentar os ouvintes da 106.3. Coloco em discussão a ata da quinta sessão ordinária realizada dia 1º de 2 de 2021. Coloco em votação referida. Vereador concordar, permaneça como está. Quem discordar, se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura das correspondências e ofício número 18 de 2021 do gabinete.
Assuntos e respostas aos pedidos de informações e indicações. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente instrumento responder aos pedidos de informação encaminhados pelos vereadores desta casa pelo ofício número 004 de 2021. Pedido de informação número 01 de autoria dos vereadores Daniele Butinger, do PT, e Alex Martins, PTB. Informamos que o Wagner Tadiello Fexa é o servidor responsável pelo GMC, Gestor Municipal de Convênios e Contratos. Pedido de informação número 02 de autoria da vereadora Daniela Butiger, do PT, referente a informações acerca da emenda para o calçamento da rua Visconde do Rio Branco, do deputado Paulo Pimenta, do PT. Informamos que a administração tem conhecimento da situação e já estamos realizando todos os trâmites necessários para dar andamento ao processo. Pedidos de informação número 03-04-2021, de autoria do vereador Flávio Paim. Referente ao pedido de informação 03, de qual a previsão de retorno do atendimento ao público dos profissionais da Policlínica de São Vicente do Sul, salientamos que retornaremos aos atendimentos para a comunidade, contando com 2 psicólogos, 3 fisioterapeutas e 1 terapeuta ocupacional. Informamos que ainda estamos buscando mais profissionais de diferentes áreas para atender a população. Referente ao pedido de informação 04, informamos que foi pago à EGE Sul, distribuidora de energia SA, o valor de R$ 29.673,82, conforme documento em anexo referente ao deslocamento de dois postes da rede de alta tensão da RGE, tendo em vista que os mesmos interferem na construção de um dos pilares da obra do porte da entrada do nosso município. Salientamos que todas as indicações referentes ao ofício número 04/2021 foram encaminhadas às secretarias responsáveis para a realização dos trabalhos, sempre prezando pelo bem-estar da nossa população, sendo que tínhamos para um momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim.
Solicito, vereador secretário, faça a leitura do capto e das mensagens justificativas dos projetos de lei do Executivo Municipal no 08 e 09 2021, que ficarão na casa para receber os seus pareceres.
Projeto de lei número 008 de 2021. Autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 470 mil. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 470 mil nas secretarias municipais para a manutenção das atividades, para despesas com custeios das ações do combate ao Covid-19, sendo que o orçamento atual não contempla todos os recursos disponíveis no vínculo 4.511. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, o gabinete do prefeito municipal de São Vicente do Sul, 1º de fevereiro de 2020. Fernando da Rosa Paim. Projeto de lei municipal número 09. Autoriza a instituir o programa de recuperação fiscal do município de São Vicente do Sul, refins, bem como desconto referente ao pagamento antecipado do valor de ISS. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei municipal número 009 de 2021, que cria a lei do refins, o desconto de pagamento à vista de ISS, a qual tem por objetivo a regularização fiscal das dívidas com o município. Cabe expor que estamos passando por imensas dificuldades em razão da pandemia que assola o mundo, sendo que a realidade do nosso município não é diferente, haja vista que muitas das dívidas não estão sendo adimplidas pelo munícipes em razão de falta de capacidade financeira, o que também deixa de ser arrecadado aos cofres públicos, criando um ciclo de incertezas que não faz bem a ninguém. Não sendo o objetivo da administração a expropriação de bens e de seus contribuintes, o que deverá ser tal medida extrema é exceção pela legislação tributária. Ainda o pagador à vista tem de ser beneficiado, o que indica que o ISS, em momento que o município encontra, pode acarretar em um acréscimo de receita em razão de quitação antecipada, desafogando as contas públicas nesse momento de crise. O município tem o dever constitucional e fiscal na arrecadação de seus tributos, sob pena de responsabilidade funcional do servidor e administrativa dos gestores. A não cobrança ou arrecadação dos tributos é irresponsabilidade fiscal, conforme a LC 101/2000, a intitulada Lei de Responsabilidade Fiscal, que prescreve no seu artigo 11º, que constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal da instituição. Previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. A Fazenda Pública deve empreender todos os meios administrativos, extrajudiciais e judiciais, para promover a cobrança dos créditos inadimplidos, a fim de levar aos cofres públicos o direito ao bem patrimonial que os tributos não recolhidos representam para o investimento municipais. Ainda que possa, em um primeiro momento, parecer que seja injustiça ou que se estaria beneficiando contribuintes irregulares em detrimento dos regulares, o fato é que devemos analisar vários fatores em conjunto, como o momento econômico nacional, juntamente com o quadro financeiro do município, sem condições de atender grandes demandas dos cidadãos, o que impõe propor medidas que permitam tanto a regularização do contribuinte inadimplente, como principalmente o ingresso financeiro de recursos que possibilitam novos e urgentes investimentos na saúde, educação, infraestrutura e tantas outras demandas. Assim, o projeto de lei, ora enviado, busca recuperação de um valor elevado de crédito tributário inscrito em dívida ativa, necessitando a recuperação de ativos, a redução de processos judiciais e tranquilidade aos contribuintes que conseguirem saldar seus débitos. A condição alcançada pela proposta levada à análise de Vossas Excelências não comprometerá as metas estabelecidas na lei orçamentária vigente, nem representará em hipótese alguma renúncia de receita, posto que, além da preservação dos valores dos tributos, os mesmos são atualizados monetariamente. Acreditamos até o mesmo o contrário, que serão pagas dívidas que aumentarão a receita do município. Por fim, o principal objetivo desse projeto de lei é incentivar a quitação de débitos que já se arrastam no tempo, bem como possibilitar, dentro da capacidade de pagamento do contribuinte, que o mesmo tenha condições de arcar com os valores em momento de crise mundial, evitando também o ajuizamento das execuções fiscais, o que acarretaria acréscimo aos valores existentes, além do acúmulo de processos judiciais, que demandariam mais tempo e custos. Renovando os votos de estima e consideração e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos sobre dúvidas diversas, gabinete do prefeito municipal, aos 22 dias do mês de janeiro de 2021. Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal.
O grande expediente de hoje está a cargo do vereador Gilberto Valdemar Rosa, do PP, e na próxima sessão, o grande expediente estará a cargo do vereador João Batista Cassol. Solicito a vereadora Maria Helena, vice-presidente, que assuma a presidência para que possa me manifestar.
Assuma a presidência e de imediato passa a palavra ao vereador Gilberto Valdemar Rosa.
Senhor presidente, senhores vereadores, ouvindo a 106.3, boa noite. Senhora presidente, eu recebi uma mensagem dizendo que eu era como outro vereador de antigamente, que eu tinha ido na prefeitura abrir gaveta, porque veio o projeto do Refis. Infelizmente não é a verdade, porque eu falei com a parte de finança, pedi que mandasse, mas eu não sou de andar abrindo gaveta, olhando as coisas que tem que vir para cá. Inclusive, nem vou na prefeitura. Outra coisa, quero fazer uma reunião com a S-Sul, sexta-feira, vai estar a Sirtec aqui. Quero marcar uma reunião com a coordenação na região, porque está havendo muita caída de luz, muito desligamento de luz. Às vezes nem tem temporal, não tem chuva e está faltando energia elétrica. Outra coisa, falei com o prefeito hoje sobre a abertura do campo para caminhada. Até quinta-feira ele não pode alterar o decreto. A partir de quinta-feira ele vai alterar que o pessoal possa caminhar no campo. Senhor presidente, vou fazer um breve relato da nossa viagem a Porto Alegre. Estivemos visitando a Secretaria de Educação, onde conseguimos a cedência de duas professoras para que elas façam atendimento em duas secretarias. Estivemos também no DAIRE, onde conseguimos a liberação do ligamento da estrada Aurora de Souza, onde será feito um bueiro ou uma ponte que liga a saída aqui na 241, no Trevo. Também estivemos comentando com a chefia do DAIRE, que eles disseram que não há mais interesse na área do DAIRE, que será devolvido ao município, Ainda fiz um questionamento sobre os moradores que ali viveram a vida, 30 anos, conservando e cuidando aqueles maquinários. A doutora Marlene estava junto, e aí eles disseram que é responsabilidade do município fazer acerto se assim eu quiser. E eu disse, não, vamos fazer assim, que tem uma cláusula onde eles moram, façam o terreno, e o município dê uma escritura em definitivo para eles. Como é que nós vamos tirar eles de lá? Então, os moradores, não se preocupem, que eles vão receber o terreno deles, inclusive, se quiser fazer um cercamento até a saída da rua, não tem problema nenhum. Também estivemos na Secretaria da Agricultura, que não recebemos notícias boas para o nosso município. Infelizmente, não vou até culpar a administração, esse engenheiro que tinha aí, não esse que está agora, que se, pelo que a gente vê é uma pessoa competente, deixou uma herança muito ruim. Começando pelo pórtico, que ele já fez a planta debaixo da alta tensão, que o município vai ter que pagar 26 ou 29 mil para puxar, arredar a rede. No lado direito, quando abriu o pilar, estourou a rede de água. Se não fizer um desvio quando der um problema ali, se é embaixo daquele, tem que desmanchar o pilar para fazer o desvio da água. Outra coisa que nos causou estranheza na Secretaria de Agricultura, que o nosso município se encontra no Cadim. Devido ao quê? Ao projeto dos bueiros, que não foi feito de acordo com o projeto, inclusive faltando uns para fazer. Então, enquanto não há essa regularização, que o pessoal vai vir fazer a vistoria, infelizmente, 80% nós vamos ter que devolver os 80 mil que veio para a construção desses bueiros. Ou, senão, não saímos do Cadim e o município não receberá recurso por causa, quando estiver nessa situação. Esse engenheiro, lamentavelmente, mostrou a sua competência em nosso município. Porque um engenheiro fazer essas coisas tudo errado, que venha prejudicar o nosso município, não sei se havia interesse dele fazer e ir embora e deixar essa imagem como ele deixou, aí é o problema. Senhores vereadores, o Brasil recebeu uma herança maldita. Vocês lembram aqueles médicos cubanos que vieram para o Brasil? A maioria veio fugido para Miami e lá conseguiram uma interligação com a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. E aí fizeram um acerto com eles, veio para o Brasil, ganhando 12.800. Só que Cuba, inclusive o Brasil quase foi para o mesmo sistema, lá é Partido Comunista. Lá é tipo escravidão. Então eles recebiam em torno de 3 mil reais aqui, e o resto ia para o chefe, lá, o rei, lá, assim, lá, do país deles, em torno de 8, 9 mil. Então, vejam os senhores, a deputada federal, Paula Belmonte, entrou com um processo internacional contra o Brasil. Então, lamentavelmente, com certeza, isso os governantes na época sabiam, porque é documentado esses médicos vêm aqui, irregular. Então, essa deputada de Brasília, não sei que partido é, eu imagino quem seja, de repente o governo brasileiro vai ter que pagar em torno de 200 mil dólares para cada médico de lei trabalhista. Isso vocês querem documento, tem documento disso aí. Então veja a situação que esse Brasil vai ficar, por causa das incompetências dessa gente. Então é vergonhoso isso aí, uma situação dessa. Além de vir aqui agora ser considerado como escravo, esses cubanos ganhando até mais que os médicos daqui, isso é uma vergonha para o Brasil. Além de ficar como seja um país de escravidão, então eu acho que isso aí eu quero fazer um estudo com o pessoal de Brasília para me mandar todo o processo. Que aí a gente tem que divulgar, porque essa gente ainda quer voltar para o poder. Então, lamentavelmente, a situação do Brasil sobre os cubanos é essa aí. Então vamos aguardar, tomara a Deus que eu não sei, isso aí de repente, eles têm todos os seus direitos, e a lei hoje, muitos no Brasil, está errado, porque quando veio para cá, esses cubanos, eles fizeram um documento mal feito, inclusive porque essa deputada federal entrou contra o Brasil com essa pendência internacional. Lamentavelmente, vai sair caro para o Brasil. Mas isso é bom que aconteça para o povo saber o que eles fizeram no passado. Seria isso. Obrigado, senhora presidente.
Devolvo a presidência ao senhor Gilberto Valdemar Rosa.
Passamos ao trabalho dos senhores vereadores. Solicito ao vereador que faça a leitura do requerimento 010 de autoria do vereador Alex Martins, PTB. Hoje é de aniversário. Mais uma vez, parabéns, vereador. A festa é por tua conta de noite.
Requerimento número 010/2021. Alex dos Santos Martins, PTB. Nos termos legais e regimentais, em presença de Vossa Excelência, apresentar o seguinte requerimento. Vem requerer que sejam enviados os contratos de locação dos prédios alugados pelo Executivo Municipal. Sala Sessões Francisco Emílio Gabriel, 8 de fevereiro de 2021. Alex dos Santos Martins, bancada do PTB.
Coloco a palavra, coloco em discussão o referido ao requerimento. Coloco em votação, vereador, que concordar, permaneça como está, quem discordar, que se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores. Solicito ao vereador que faça a leitura da indicação número 46/2021, de autoria do vereador José Luiz Gou Carvalho, do PTB.
Indicação número 046/2021. José Luiz Cogo Carvalho, vereador da bancada do PTB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicito ao Executivo Municipal que coloque uma placa indicativa de estacionamento oblíquo na Rua General João Antônio, em frente à Câmara Municipal de Vereadores. A defesa será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 8 de fevereiro de 2021. José Luiz Cogo Carvalho, bancada PTB.
Coloque em discussão a referida indicação. Não havia nenhum vereador que se manifestasse, a indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Solicito o vereador secretário que faça a leitura das indicações 47 e 48, de autoria da vereadora Daniela Büttinger, do PT.
Indicações 47, 48 e 2021. Daniela Büttinger, vereadora, líder da bancada do PT, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação, que após lidos em plenário devem ser encaminhados ao Poder Executivo Municipal. 47. Indica ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras, a revisão e a colocação de lâmpadas na Rua José Rubens Pilar e na Rua Clara Lichtenecker, principalmente na Escola Coqueiros, em direção à RS 287. Solicitação feita por moradores do local. Indicação 48. Solicito colocação de lixeiras com tampas na Dr. Fernando Paim. Pedido esse feito por vários moradores para que possam fazer o descarte correto do lixo, para que o mesmo não se espalhe, causando inúmeros problemas. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 8 de fevereiro de 2021. Daniela Büttinger, bancada do PT.
Coloco em discussão as referidas indicações. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, as indicações serão encaminhadas ao Executivo. Solicito ao vereador e secretário, faço leitura da indicação 49/2021, de autoria do vereador Vitor Matheus Justo Teixeira, Justo, PDT.
Ah, tá. Indicação número 49, Victor Matheus da Silveira Justo, vereador da bancada do PDT, nos termos regimentais, em a presença de Vossa Excelência, apresentar a seguinte indicação, que após ir em plenário, deve ser encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Solicito ao Executivo Municipal a realização de reparos na Pracinha das Crianças, junto aos brinquedos, pois em dias chuvosos está ocorrendo pontos de alagamentos bem significativos. A defesa deste pedido será feita em plenário, sala das sessões Francisco Emílio Gabriel, 8 de fevereiro de 2021. Victor Matheus da Silveira Juste, bancada do PDT. Vamos botar?
Coloco em discussão a referida indicação. Não havendo nenhum vereador queira se manifestar, sua indicação será encaminhada ao Executivo. Solicito ao vereador secretário faça a leitura das indicações 50 e 51 de 2021, de autoria do vereador Alex Martins, PTB.
Indicação número 050 e 051 de 2021. Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do PTB, com assento nesta Casa Legislativa nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. 50. Solicito ao Executivo Municipal que faça a revisão e troca das lâmpadas na Vila Fernando Paim, principalmente aos arredores do campo de futebol. 51. Solicito ao Executivo Municipal que faça a revisão e troca de lâmpadas na Rua Francisco Emílio Gabriel, antes da Igreja Assembleia de Deus, Cristo para Todos. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 8 de fevereiro de 2021. Alex dos Santos Martins, bancada do PTB.
Coloco em discussão as referidas indicações. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, as indicações serão encaminhadas ao Executivo Municipal. Passamos à última parte, que são as explicações pessoais. Primeiro, o vereador a fazer uso pelo tempo de 5 minutos, o vereador João Batista Cassol, PP.
Senhor presidente, ao saudar a Vossa Excelência, saúdo também a mesa diretora. Senhores vereadores, senhora vereadora Zane, meus cordiais saudações. Aos ouvintes na nossa Rádio São Vicente, também meu cordial boa tarde. E hoje não fez nenhuma indicação, e por entender que andei recorrendo várias ruas, estradas municipais do município, e vejo a barbaridade de bueiros entupidos e águas correndo pelo leito da estrada. Mas, como o tempo é recém que está dando uma trégua à Secretaria de Obra, não quis fazer nenhuma reivindicação, só fui recorrer a uma região onde eles estão patrolando, estão desenterrando os bueiros, estão empedrando, principalmente na estrada de Timbaúva, que vai também ao Carlinho Calduri, que vai sair na face, lá em cima, na Palma. E, então, não quis fazer nenhuma indicação, mas fui lá visitar o trabalho deles, que está sendo um excelente trabalho, a qual quero dar os parabéns para a Secretaria de Obras. E também quero saudar e cumprimentar o nosso colega Alex pelo aniversário dele. Alex, não precisa ser muito chope, só uns dois barril irrigado com bom churrasco hoje à noite, depois da sessão, já é o bastante. E demais, quero agradecer os ouvintes da Rádio São Vicente, que estão nesse momento nós assistindo, e desejar a todos uma boa noite. Muito obrigado.
Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador José Luiz Coelho Carvalho, PTB.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite, os ouvintes da 106, e também as assessoras, tanto a assessora do PP como a do PT, sejam todos bem-vindos. Eu não sei se está permitido os assessores ir na Câmara, porque a minha assessora falou que não vem porque o presidente tinha dispensado que não era para vir, então até me chama a atenção de ter a assessora aqui presente nesse momento. Também, primeiramente, senhor presidente, eu já solicito conseguir mais um microfone ou dois para ser higienizado. Agora mesmo, ouvindo o colega João Cassol falando aqui, e aí posteriormente veio outro vereador, e olha, em São Vicente do Sul não está brincadeira esse caso do Covid. Agora mesmo tem um senhor de lá do Loreto, com 80 e poucos anos de idade, infelizmente o caso dele é gravíssimo em Santa Maria. Então, temos que se cuidar. Senhor presidente, eu entrei com uma indicação para colocar uma placa indicativa, indicação para uma placa indicativa, legal, aqui na frente da Câmara, porque tem uma lei que é estacionamento oblíquo, só que não tem a placa. Aí vem a pessoa de fora e aí a brigada pode vir multar por falta dessa placa. Também eu tive uma solicitação do pessoal lá do interior e com certeza estão escutando e a notícia não é boa. Principalmente nas estradas do interior, lá no Seival, lá para o lado do finado Gasparino, do Belém, vou iniciar a colheita agora, diz que está horrível a estrada. Pessoal da Glória, do Belém, da Rondinha, Picasso Rapos, aí eu falei com o secretário de obras e a notícia não é boa. Ele me falou o seguinte, que não tem previsão, estão se organizando para descer vindo da Glória para cá. Eu digo assim, fazer um trabalho bem feito, mínimo 20 dias. Também me chamou a atenção quando eu falei para o secretário para ele pegar um carro da prefeitura amanhã, um caminhonete, para nós irmos fazer uma vistoria nas estradas. E ele disse que não tem um carro para ir. E eu disse, olha, o meu carro, infelizmente, é baixo, eu não posso ir com o senhor. Sobre a RGSU, acho que o senhor está de parabéns, se for possível, o vereador participar dessa reunião. Com a CIRTEC, acho que não adianta, a CIRTEC é terceirizada. Com a RGE, olha, no interior, se arrumou o tempo lá para o lado do Uruguai, pode saber que a luz cai. Não tem. E aí o senhor liga para eles, e eles são uns mentirosos, eles faltam com a verdade. Porque eles dizem assim, ó, a equipe está em deslocamento, e passa um dia, e passa 12 horas, e passa 24. Esses dias, passou 24, eu liguei para eles e falei para eles que tinha um fio no chão, encerclitado. Ah, não, levou 45 minutos, uma hora, por lá. Passou um dia, me ligou, querendo me chamar a atenção. E eu disse, não, eu faltei com a verdade, porque vocês faltam a verdade com o consumidor que paga as contas, por que eu não posso faltar com a verdade com vocês? Então, ele não tem respeito com o consumidor. É uma coisa assim, ó, que eu acho que merecia uma audiência pública para nós ver, assim, ó, está errado. Outra coisa, eu contesto eles até o último dia da minha vida, eles assaltaram São Vicente do Sul, a RGSU assaltou os cofres do São Vicente. Me cobraram R$ 28.029 para troca de dois postes. Na verdade, vão trocar um e botar um poste. Eu tenho certeza que a gente... Faz pega um engenheiro, uma firma especializada, faz o projeto, não gasta 15 mil. Eles usam o solo de São Vicente com os postes, não pagam nada para usar o solo. Nós, do município, temos uma casinha, somos obrigados a pagar o IPTU para nós usar um terreno que é nosso. Eles vêm e usam, abusam, fazem buraco, derrubam e não pagam nada. Aí, quando o município precisa da RGE, pagar esse absurdo, isso aí é um roubo, é um assalto, é admissível, mas fazer o quê? Infelizmente, esse incompetente desse engenheiro deixou essa bomba para nós. Seria isso, tenho todos uma boa semana, com muita saúde, paz, amor e alegria. E meus parabéns para o Alex e o Chopra por tua conta hoje.
Posso, vereadora, para usar a palavra a doutora vereadora Maria Helena Morudo Castro Vicente, PP.
Excelentíssimo senhor presidente, demais colegas vereadores, ouvintes da Rádio São Vicente 103.6. Eu também esse mês, não fiz, quer dizer, essa semana não fiz indicação, mas a Estrada da Palma também está bem, bem terrível. Onde choveu, ali abriu umas valetas, que está bem, bem ruim aquela estrada. Vou dar uma conversada com o nosso secretário de obras depois. Com relação a nós estarmos no CADIN, que o nosso presidente falou, ele esqueceu que nós estamos também no CADIN pela parte das obras, né? Que tem um projeto que é da conservação das estradas e não foi feita a prestação de contas que teria que ter sido feita até o dia 29/7. Parabenizo também nosso colega vereador Alex, muita saúde, sucesso pelo seu aniversário e uma boa noite a todos.
Amém. Próximo vereador, o vereador Vitor Matheus da Silveira Justo, PDT.
Boa noite ao senhor presidente, boa noite à mesa diretora, boa noite aos colegas. Começar a falar sobre a indicação que eu fiz sobre a pracinha ali das crianças ali. Tem que dar fazer um reparo, as tábuas do escorregador já estão sem tinta, já empenaram, tem muito prego de ponta ali, está meio perigoso. E é verão, as crianças podem brincar só nessa época, né, tia? Então deveria fazer um reparo quando tiver um tempinho. A gente sabe que agora essa época está corrida por causa da safra, e a gente pegou chuva aí por o caminho, então... Graças a Deus, né, que veio essa chuva para dar uma safra boa. E a parabenizar também o trabalho da Secretaria de Obras aí, que com esse tempo aí estão incansavelmente trabalhando e como eu digo, pegam e vão até o final da estrada e concluem o serviço para depois se deslocar para outro local do município. E sobre energia elétrica, está uma vergonha mesmo. É necessária uma reunião. O senhor está reclamando, toda a comunidade reclamando dessa falta de energia. Está um descaso com a nossa sociedade. O pessoal do interior aí depende muito. Tem pessoas idosas, pessoas que precisam aí de aparelhos. Então a gente deveria marcar urgentemente uma reunião com a energia elétrica. Queria parabenizar o Alex aí, que está de aniversário também aí. Dizer que estamos prontos aí para tomar o chope hoje, Alex. Parabenizar minha mãe, Marciane Batista da Silveira, hoje que está de aniversário também. Um beijão, mãe, te amo. E um abraço, uma boa semana a todos os ouvintes da 106 e todos da Sessão Centro Sul. Era isso aí. Obrigado, presidente.
Próximo vereador a fazer uso da palavra, do tempo de 5 minutos, vereador Alex Santos Martins, PTB.
Boa noite a todos os ouvintes, novos colegas vereadores, ouvintes da 106.3. Hoje solicitei ao Executivo Municipal a revisão e a troca de lâmpadas na Vila Doutor Fernando Paim, também na Rua Francisco Emiliano Gabriel, antes da Igreja Assembleia de Deus Cristo para Todos. Também pedi informação ao Executivo Municipal sobre os contratos de prédios alugados pelo nosso município, quais são os prédios e valores gastos. Pedi isto porque passo olhando esse prédio da antiga prefeitura. Penso que poderia ser útil para o nosso município. Excelente local, fácil acesso. Poderíamos usar o dinheiro desses prédios locados para reformar esse prédio da antiga prefeitura, que é nosso, do nosso município. Dá um destino correto esse bem público que está parado. Quero agradecer a todas as felicitações feliz aniversário que recebi hoje, meus colegas aqui presentes, dos ouvintes da 106. Obrigado a todos, uma boa noite a todos.
Próximo vereador, a vereadora Daniela Ting, do PTB, do PT.
Cumprimento ao presidente, demais integrantes da mesa diretora e demais colegas vereadores. Minha boa noite especial aos ouvintes da Rádio São Vicente FM e às assessoras aqui presentes. E também ao nosso diretor da Rádio São Vicente. Inicio agradecendo a administração municipal, que nos encaminhou a resposta de alguns pedidos de informação, e a Secretaria de Obras pelo início da limpeza em torno do cemitério municipal. Gostaria de fazer um agradecimento especial aos moradores da comunidade da Palma, que através de conversa e a fim de solucionar um problema, se juntaram e conseguiram madeira para o pontilhão próximo à propriedade do Eli Martins. Na quarta-feira, eu estava lá na comunidade e os mesmos relataram que já tinham conseguido a madeira. Na sexta-feira, o secretário de obras foi até lá e identificaram os locais para a retirada das madeiras. Essa retirada foi feita pelos moradores de lá, o seu Eri e o Almir. E, no domingo, já a prefeitura fez as planchas para o pontilhão. E, conforme falei com o secretário de obras, até semana que vem eles iniciam o trabalho lá. E além do senhor Eri Martins e do Almir, exatamente, gostaria de agradecer a doação das madeiras e a permissão da dona Leonir Paim, mais conhecido como Dona Mosa, que permitiu a entrada no campo lá para a retirada da madeira. O empenho da Secretaria de Obras para a realização desse serviço, que é imprescindível, e eu destaquei esse pedido no dia... Fiz essa indicação no dia 8, no dia 11, indicação número 8. Então, venha atender esse pedido também. Quanto aos pedidos de indicação do dia de hoje... Quanto à solicitação das lixeiras para a Vila Doutor Fernando Paim, mais conhecido como Vila Rica, então, que assim que a administração municipal fizer uma licitação ou adquirir os materiais para confeccionar, já incluam e façam uma revisão nas demais vilas e bairros. Quanto às lâmpadas, é um pedido que a gente vê aqui seguido, mas trata da segurança das pessoas que transitam ali durante a noite. E hoje eu gostaria de desejar um bom descanso aos professores e professoras, em especial do nosso município, que estão de férias até o dia 2 de março. Esses profissionais, depois de um ano letivo totalmente atípico, tiveram que se readaptar, não somente na rotina pessoal, mas também profissional. Assim, eu faço uso das palavras do escritor e professor Jefferson Tenório, na coluna publicada no jornal Zero Hora, no dia 23 de dezembro de 2020, em que ele fala sobre os professores. Enfrentamos as câmeras desligadas e as telas sem rosto, o silêncio dos alunos diante da tela. Buscamos estabelecer um vínculo mais humano com aquele aluno sonolento e sumido, talvez abatido pela situação pandêmica, talvez por não conseguir acesso à internet, mas os professores estavam lá, sempre estiveram. Os professores são a última trincheira contra uma sociedade inculta e bárbara. Quando um professor desiste, todos perdem. Meu agradecimento a esses professores profissionais que não abandonam o barco. E assim concluo minha fala de hoje, agradecendo a atenção da população vicentense, desejando ótima semana a todos e a todas. Um abraço da vereadora Dani, muito obrigada.
Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Flamarion Caio da Silva, do MDB.
Meu cordial boa noite à nossa mesa diretora, demais colegas que se encontram, nossas lindas assessoras e nosso assessor jurídico e o pessoal da nossa rádio 106 FM que está na escuta. Até foi bom, vereador Gilberto, o senhor falar um pouquinho sobre daquela área do Dyer lá, que o senhor já falou que os moradores até podem fechar seu terreno ali, então aqueles que já têm aquela casa ali. Aí esse pessoal que está na escuta, então, pessoal, pode procurar a prefeitura ou o vereador Gilberto e conversar com ele, que ele vai explicar melhor como é que vai ser feito esse translado dessa terra do Dyer, da área do Dyer para o nosso município. E merece mesmo aquelas pessoas que ali se encontram naquela área do nosso Dyer, do nosso município. Também já é comentado muito nessa casa aqui sobre a RGE, a falta de luz no nosso município. Eu já recebi várias reclamações do pessoal do Loreto também, como falei na outra sessão. Gostaria que o presidente da casa, como ele já falou, que vai marcar uma reunião, marcasse uma reunião com o representante da RGE, juntamente com todos os vereadores, e convocasse, ou convocamos a nossa comunidade para se fazer presente para melhores esclarecimentos pela falta de energia que tem acontecido. Porque a gente não fica com plantão aqui em nosso município. A gente não tem plantão depois que termina o expediente dos guri, do pessoal que trabalha na firma. No momento que precisa, que se der uma ocorrência, que seja de urgência, aí convoca os guris. Se não, é o plantão da região, ou Caciqui, ou Jaguari, ou outra cidade que está de plantão, que se desloca ao nosso município. O senhor falou, vereador Gilberto, do campo, né, para o pessoal fazer a caminhada. Até concordo com o senhor também, mas gostaria também que o nosso chefe de esportes desse uma passadinha no nosso campo ali, porque se está proibido o futebol, tem que ter alguém para zelar pelo nosso campo ali. Não sei como é que vão ter que fazer, porque tem muita gurizada que está pulando a cerca, né, estão jogando bola, tem um decreto novo, ou que se chama-se o conselho tutelar para ver o que está acontecendo, porque tem que ser cobrado. E eu acho que a maneira que o senhor falou para liberar para fazer a caminhada, alguém tem que estar no campo lá para abrir os portões e fechar os portões em tal hora. Então, vereador, concordo com o senhor. Também, conversando com o pessoal da Antero Xavier, me perguntaram se vão ser colocados os tubos de esgoto, quem desce à direita, para complementar ali. Bom, falei com o Anderson hoje. No momento que o pessoal voltar das férias e tiver melhorado um pouco o tempo, eles vão terminar de fazer colocar aqueles tubos ali. Tem 33 tubos disponíveis para ser colocado ali. Uma coisa que eu gostaria de salientar, a importância da consulta popular em nosso município. Não só em nosso, como em outros municípios, porque muita gente, às vezes, não gosta de vir votar favorável a tal pedido, que venha uma ambulância, que seja feito um melhoramento em estrada, ou isso ou aquilo. A importância está aí da consulta popular. Uma ambulância nova, um trabalho feito pelos vereadores dessa casa, pela comunidade de São Vicente do Sul, pela antiga administração também, mas é um trabalho que vem a somar sempre. Então, por isso que eu ressalto a importância do voto na consulta popular. Fazer um leve comentário também sobre o nosso hospital São Vicente, que o nosso hospital tem os convênios com o SUS, o IP, SINS, Causo, Unimed e também o particular, aquele que a pessoa que quando precisa pode pagar. Então, é só chegar no nosso hospital, que é muito bem atendido, porque não posso reclamar. Quando meu pai esteve ali, o atendimento das enfermeiras, daquelas pessoas zeladoras do nosso hospital, é de suma importância. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar, o ex-vereador Giovanni comentou nas redes sociais que ele fazia muita cobrança sobre a cozinha, a lavanderia. Sim, vereador, ex-vereador Giovanni, o senhor como agora está ali no hospital, está tocando essa pasta, o senhor fazia essa cobrança, mas é para o senhor ver que o serviço estava sendo feito. Às vezes não sai como a gente quer, no momento que a gente quer. Demora um pouquinho uma licitação, demora um pouquinho para quem vai fazer. Então, a antiga administração está de parabéns pelo trabalho que desenvolveu, juntamente com a atual administração, porque se chama segmento. É um segmento que ajuda o nosso município. Não é obras paradas que vão ficando, ou pega uma administração ou outra e vão interrompendo. Sobre os ar-condicionado, que ele cobrava muito nessa casa, está lá, todos os ar estão instalados em todos os quartos do nosso hospital, que vem ajudar aqueles pacientes para uma melhora restabelecida mais rápido. Porque com esse calor, não é fácil ficar lá sem um ar-condicionado. Então, seria essas as minhas palavras de hoje. Desejar ao nosso amigo Alex um feliz aniversário, muita paz, muita saúde. E logo após a sessão, estaremos lá no restaurante do Daltro Giacomelli brindando a festa, então, com um churrasco pago pelo nosso amigo Alex.
Próximo vereador, vai usar a palavra, vereador Flávio da Rosa, Paim, PP.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, caros colegas. Boa noite, ouvintes da Rádio São Vicente. Hoje, minha fala vai ser curta. Hoje, Primeiramente, quero parabenizar o colega vereador Alex Martins pelo seu aniversário. Tudo de bom, meu amigo? Muitas felicidades, que conseguimos fazer um trabalho unido aqui sempre. Tá? E segundo, quero agradecer à Secretaria de Educação pelo retorno, pedido de informação, parabenizar também pelo início dos trabalhos da Policlínica ali. Meus parabéns. Parabenizar também a Secretaria de Obras pelo motivo do cemitério, porque esse fim de semana o que eu recebi de mensagens a respeito do cemitério foi um monte de mensagem, e mesmo assim, eles com apenas um roçador, eles foram lá e já começaram a cumprir o trabalho que não só eu pedi, como os colegas também pediram. Meus parabéns. E, por último, quero dizer que hoje não apresentei nenhum trabalho, porque acredito que a relação entre prefeitura e o legislativo tem que ter uma sintonia. Acredito que não adianta nós só protocolar pedido, e daqui a pouco, às vezes, esses protocolos demais acabam atavancando eles. Por isso, hoje eu tirei um pouco o pé para nós poder dar um alívio para eles lá, para a semana que vem nós voltar de cano cheio, que nem os outros. Muito obrigado, uma boa semana, um abraço e fique com Deus.
Antes de eu me manifestar, eu quero combinar com os colegas vereadores, vai ter feriadão, segunda e terça. Qual é o horário que vocês pretendem, em acordo com todos, na quarta-feira, a sessão de manhã ou de noite? Quarta-feira. Então fica o horário normal às 19 horas. Pode ser às 5 horas da tarde, porque a rádio não tem espaço às 7 horas. Pode ser? Então fica às 17 horas, quarta-feira. Peço licença aos senhores vereadores que eu possa me manifestar. Senhores vereadores, eu estive em Uruguaiana a trabalho. E mais uma vez quero dar os parabéns ao senhor Roberto Leitão pelo projeto Fundo Estrada. É coisa de primeiro mundo o que eles fizeram lá, essa empresa. Não sei que empresa é, até eu quero falar com ele para ele ver que empresa está fazendo em Uruguaiana. É coisa de primeiro mundo. Eles fazem um trabalho que, com certeza, 3-4 anos não precisa mais fazer. Eles abrem as valetas, como deve ser aberto, os bueiros limpos, eles levantam em torno de 40 centímetros de cascalho e passam o rolo, fica tipo asfalto. Então, é um projeto que veio para ficar e para ajudar nossos produtores rurais. Falando em produtores rurais, vereador Zé Luiz, os moradores da Glória não vão estranhar muito, porque passaram 4 anos sem conhecer patrola. Mas agora, a Câmara mesmo, com as economias de nós não viajarmos, fazer curso, eu vou devolver o dinheiro que é nosso daqui, para nós fazermos curso, para arrumar a retroescavadeira, arrumar uma caminhonete para fazer o conserto da iluminação pública, e mais alguma coisa para arrumar... Para arrumar as estradas, porque a produção está aí e nós não podemos deixar o nosso produtor rural sem ter uma estrada mais ou menos. Sobre a reunião da RGE, eu concordo plenamente, convidar todos os vereadores, já fico convidado, só que eu tenho que arrumar um espaço maior, porque vai vir muita gente do interior, os produtores rurais, do Loreto, da Glória, enfim, todo o município, que serão convidados, eu estarei dando o dia e o horário. Porque o jeito que está complicado. Muita gente já perdeu muitas coisas, por exemplo, carne, coisa estava no frio, ficaram 3-4 dias, estragou tudo. Alguns equipamentos, algum eletrodoméstico, alguma coisa queimou, e aí fica por isso. Né? A RGE só sabe aumentar os valores. Agora, como falou o Zé Luiz, o negócio dos postos, eles ocupam o terreno do município e não pagam nada. Inclusive, tem que pagar a iluminação pública. quando as operadoras, TIM, Vivo e outras coisas, usam os postes deles, aí tem que pagar para eles, e o município não recebe nada. Então tem muita coisa errada nisso aí. Sobre a consulta popular, né, vereador Flamorim, a gente, é importantíssimo isso aí. Infelizmente, eu acho que, se não, com certeza, não vão aceitar essa revisão que eles vêm fazer aí, porque não está nos conformes do projeto, então vão ter que devolver 83 mil que seria para fazer esses bueiros. E quanto ao campo de futebol, hoje já fui cobrado por várias pessoas, eu acho que tem que ser tudo limitado, porque inclusive o próprio rodeio já foi cancelado esse fim de semana, então eu acho que tem que ser um troço muito bem organizado, porque a gurizada, por exemplo, não pode, porque o campo está aberto para caminhada, vão lá querer jogar futebol e não é para esse fim. Mas vamos ver qual é o decreto que o prefeito vai fazer na quinta-feira, que vai vencer quinta-feira. Então, eu acho que a gente tem que fazer sempre pelo melhor. Quanto aos negócios do estacionamento oblíquo, concordo com o vereador Zé Luiz, só que tem que proibir, por exemplo, os que estacionam atrás. De repente, já aconteceu várias vezes de fecharem. Então, tem que botar... É que nem aquela rua em frente ao cemitério, uma lei que eu criei, acho que é no terceiro mandato, ou segundo, que ali é mão única. Eu, todos os velórios, o inteiro que eu vou lá, eu já estaciono no lado esquerdo para provar que existe a lei, e se a Brigada Militar, eu acho que tem que encaminhar até para eles, foi colocada uma vez uma placa de mão única e os caras quebraram. Mas ali é, aquela, ali é mão única. É. Não, senhor. É, da autoria desse vereador. O ex-vereador Davi é Eternas Lembranças, o nome do cemitério. Então, não vendo mais nada a tratar, agradeço a Deus e a presença de todos e encerro a presente sessão.